Sebastião Bugalho, 28 anos, profissão comentador político, foi jornalista. Não é a primeira vez que é candidato numas eleições. Em 2019, a convite de Assunção Cristas, integrou a lista do CDS à Assembleia da República. Depois decide não assumir o mandato no Parlamento. Era líder então do partido, Francisco Rodrigues dos Santos. Agora é convidado pelo líder do PSD para cabeça de lista às europeias. É um candidato não militante de nenhum destes partidos, mas Sebastião, está mais próximo do CDS ou do PSD?
Eu estou próximo da AD, o projeto que me convidou foi a Aliança Democrática. Aliás, eu como independente...
Mas são dois partidos diferentes,
semelhantes. São dois partidos diferentes que estão a governar em conjunto. Eu não escondo que as minhas origens políticas, e sempre como independente, começaram no CDS, vêm do CDS, e também não ignoro que a Aliança Democrática é liderada pelo Luís Montenegro, que é presidente do PSD. Mas eu, fundamentalmente, sou um independente da área política do centro-direita, é assim que eu me identifico. Eu confesso que, do ponto de vista partidário, a parte mais confessional dos partidos, ainda sou, no fundo, um iniciante.
Mas nunca pensou em inscrever-se num ou noutro partido?
Eu
Porque nunca... esta entrada na vida política vai Sim. ser só como não militante?
Eu vou fazer a campanha como independente, sou cabeça de lista independente, uhum. e exercerei o meu mandato da forma o mais independente possível. Aliás, porque como já tenho dado a vários debates, o nosso manifesto e a nossa equipa, nomeadamente a da AD, tem vários graus de demarcação e de independência face ao PPE. Portanto, até aí também seremos independentes. Em relação ao meu percurso, eu agora estou focado em dar o meu melhor e em fazer com que esta equipa e este programa tenham um bom resultado no dia 9 de junho.
Faz precisamente um mês que o seu nome foi anunciado, foi uma surpresa não só no PSD, para toda a gente.
Passou a correr, fez um mês ontem.
Até para si, que tinha férias marcadas, não é? Tinha ido ao barbeiro. Que trunfo é que traz para esta campanha? O que é que pode fazer diferente dos políticos com mais experiência? O que é que o Sebastião traz de novo a esta campanha?
Bem, quer dizer, eu acho que trago um pouco mais do que a notoriedade. Há quem tenha reduzido o convite à notoriedade, e é um primeiro impulso que eu consigo compreender, mas eu trago vontade. Eu trago ambição no melhor sentido de ambição. Ambição de aprender, ambição de fazer melhor, ambição de servir, ambição de uma Europa que não esqueça os mais velhos, mas que ao mesmo tempo procure soluções que nem sempre conseguiu encontrar para os mais novos. Nós olhamos para os estudos mais recentes sobre os portugueses e o europeísmo, por exemplo, o último estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e é muito interessante porque identificamos um paradoxo em que os portugueses quase que acreditam tanto na Europa que sentem que nem têm que ir votar para o Parlamento Europeu, e obviamente que têm, especialmente num ano como 2024. Portanto, no fundo, aquilo que eu sinto, como alguém que tem 28 anos e que nasceu num Portugal livre e numa Europa livre e sem muros, é que nós temos que responder a essas expectativas por cumprir dos portugueses na Europa e, sobretudo, defender a Europa no mundo. Uhum. Eu acredito muito naquilo que estou a fazer.
Tem estado na estrada ainda, já em pré-campanha. O Primeiro-Ministro tem dito várias vezes que as europeias não são a desforra das legislativas, mas podem ser entendidas como umas primárias das eleições antecipadas. E isso tem sentido também junto da população?
Eu confesso, e não quero ser político consigo, até porque ainda não tenho muito jeito para tal, mas eu confesso que...
Mas já se candidata a um cargo público.
É verdade, mas para uma resposta assim mais politizada, não é? Mas eu confesso-lhe, é mesmo verdade, Liliana, ainda ninguém me fez essa pergunta. Ou seja, ainda ninguém me veio perguntar se eu acho que as europeias...
Mas acha?
Vão servir para uma segunda volta. Eu não acho, até porque não...
Mas são umas eleições importantes
para
o governo.
Não, isso claro que são, e não vale a pena fazermos o falso discurso, que seria falso, de que existem eleições num país e que ninguém vai fazer reflexões ou uma reflexão no dia a seguir às eleições. Claro que vamos analisá-las e refletir sobre os resultados, inclusivamente eu próprio e a Aliança Democrática e os nossos adversários. Não vou aqui criar uma narrativa como se as eleições europeias não importassem. Não é assim. Estas eleições importam. Importam para o país, importam para o futuro da Europa e também importam
para o governo, porque não sabe se vai ter um orçamento para o próximo ano.
Importam para os equilíbrios políticos, que neste momento não são evidentes na Assembleia da República. Não são evidentes no sentido em que não há precedente na Assembleia da República de uma proximidade tão grande nos tempos mais recentes. Mas para responder diretamente à sua pergunta, eu não posso antecipar uma segunda volta, porque da parte do Partido Socialista eu não ouço ninguém dizer que vai chumbar o orçamento. Percebe?
Portanto, mas também não ouve ninguém dizer que vai passar.
Isso é verdade. Mas, ou seja, se o Dr. Pedro Nuno Santos Se o Dr. Pedro Nuno Santos, o líder da oposição, e o Partido Socialista anunciassem hoje: nós vamos chumbar o orçamento do Estado para 2025, que será negociado ou pelo menos debatido este outono. Nós vamos chumbar esse orçamento do Estado. E o Presidente da República viesse dizer, como já fez noutro orçamento, que se esse orçamento fosse chumbado, que dissolvia a Assembleia da República. Portanto, se nós pudéssemos todos partir do princípio que iria haver eleições antecipadas, aí eu assim poderia responder, isto são
mas podemos supor...
Mas eu não tenho... É que repare, eu não tenho essa informação. Eu estou convicto que o orçamento vai passar, que não vai haver eleições antecipadas e que vai haver estabilidade política.
Durante 4 anos?
Durante 4 anos não sei, porque eu não estou no Parlamento, nem sou líder da oposição. Mas eu não sinto, sinceramente, não sinto que o foco destas eleições europeias deva ser...
Mas deixe-me só fazer outra pergunta. No caso de eleições antecipadas, admite ser candidato se receber esse convite?
Não, absolutamente que não. Agradeço que faça essa pergunta, porque, como sabe, há cabeças de lista e membros de listas que são concorrentes da Aliança Democrática que foram candidatos à Assembleia da República até há muito pouco tempo, no PS e fora do PS. Eu não fui candidato a eleição nenhuma e na minha lista também não. Mas eu não tenciono ser candidato nessas eleições antecipadas, não tenciono ser candidato nas eleições autárquicas de 2025 e também posso dizer, por razões legais, que não posso ser candidato às presidenciais de 2026.
Vai cumprir o mandato de 5 anos no Parlamento Europeu.
Não sei se os meus adversários se podem comprometer a não concorrer a estas eleições todas que aqui referimos.
Disse na entrevista à CNN, uma das primeiras que deu já como candidato, que é independente porque não tem medo de dizer o que pensa. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre um dos temas que tem desde sexta-feira marcado a atualidade aqui no país, que é sobre a atitude do Presidente da Assembleia da República na semana passada. Disse Aguiar Branco sobre a declaração de André Ventura. O que eu queria saber é se também acha que um deputado pode chamar burra ou preguiçosa a qualquer etnia ou raça.
Não sendo deputado da Assembleia da República e dificilmente de ser presidente da Assembleia da República, não quero estar aqui a comentar assuntos nacionais, mas obviamente que tenho uma opinião e que não me vou esconder dessa opinião. Legalmente e do ponto de vista regimental, um deputado pode dizer isso. Moralmente e politicamente não o deve fazer.
A minha questão é se o Presidente da Assembleia da República esteve bem ou deve ou não fazer uma tal advertência.
Eu acho que o equilíbrio entre a liberdade de expressão dos deputados num Parlamento, que tem que ser sagrado, é muito difícil de gerir, mesmo muito difícil de gerir, com a defesa de direitos de minorias e direitos humanos. Eu posso lhe dizer que se estiver algum dia sentado num plenário, seja na Assembleia da República, seja no Parlamento Europeu, e alguém fizesse uma discriminação étnica desse género, se comigo sentado num plenário alguém tivesse esse tipo de afirmação sobre qualquer minoria étnica ou sobre qualquer outro tipo de minoria, eu posso lhe garantir que só teria duas reações. Primeira, ou responder para condenar. Segunda, ou levantar-me para sair da sala.
Vamos então agora ao Parlamento Europeu, para onde se candidata. Já pensou em que comissões é que gostaria de sentar? Já sei que uma delas é os assuntos externos.
Sim.
Agora queria saber se há outro, porque pode fazer mais do que uma comissão parlamentar, pode integrar mais do que uma.
Mas neste momento...
Se poderia uma outra comissão que faça uma ponte com Portugal, como o turismo, a energia, o ambiente,
Mas, sem querer contradizer a sua pergunta, os assuntos externos têm tudo a ver com Portugal, porque são os assuntos que têm a ver com política externa, com paz, com conseguir soluções para terminar conflitos, com assuntos humanitários, com aquilo que se passa no Médio Oriente. Quer dizer, vamos ver uma coisa. Os portugueses querem saber daquilo que se passa no mundo. Os portugueses não são indiferentes àquilo que se passa na Ucrânia. Os portugueses não são indiferentes àquilo que se passa em Gaza. Portanto, se nós, na nossa delegação portuguesa, tivermos uma voz ativa nos assuntos externos, também vamos representar os portugueses que estão preocupados com a paz e com os direitos humanos.
Não digo o contrário,
não,
só estou
a
pensar noutro interesse.
Outra comissão onde manifestei algum interesse tem a ver com a do mercado único, porque tem a ver com o processo de alargamento que está em curso, em que há vários Estados que têm neste momento estatuto de pré-adesão, e esse é um tema que me interessa, porque acho que o futuro da Europa é um futuro com alargamento, e acho que nós, Portugal, que somos um país, apesar de pequeno, relevante, e que eu quero muito que tenha um papel ativo no modo como o alargamento se vai desenrolar.
No Parlamento Europeu, os deputados eleitos pela Aliança Democrática irão integrar a família política do PPE. É este o grupo que, segundo as sondagens, irá vencer as eleições europeias, que mais se posiciona...
Oxalá.
Iremos ver. Mas quem ganha mais, e aqui recordo, estamos a falar de sondagens, obviamente, são os dois grupos de direita radical, os reformistas e conservadores europeus, e a Identidade e Democracia. A minha pergunta é muito concreta.
Conservadores,
obrigada. A minha pergunta é muito concreta e tem também, recupera aquilo que disse há pouco em relação a discursos de ódio e que se levantaria caso ouvisse algum tipo de comentário do género, levantar-se ao sair.
Não me seria indiferente. Como
não te seria diferente num plenário. A minha pergunta é se, e aqui recordo que houve grupos políticos do centro-esquerda no Parlamento Europeu que subscreveram uma declaração conjunta a apelar aos partidos democráticos que rejeitem qualquer normalização, cooperação ou aliança com os partidos de extrema-direita e radicais. Concorda com este cordão sanitário à extrema-direita? Ou, se quiser, coloca a pergunta de outra forma, que é qual será a proposição da Aliança Democrática no PPE e se o não é não nacional deverá ser também um não é não europeu?
Digamos que, para usar a sua expressão, são nãos diferentes, não é? Ou nãos diferentes.
Mas os perigos são os mesmos.
São, apesar das direitas não serem as mesmas. Eu não há geringonça no Parlamento Europeu, não é? Ou seja, eu não vou ter que me aliar com a Identidade e a Democracia para fazer uma maioria parlamentar e governar. Isto não vai acontecer. Ou seja, o não é não de Luís Montenegro, que está a ser mantido na Assembleia da República, não pode ser transposto para o Parlamento Europeu. A realidade não é a mesma. E as direitas e as extremas direitas, como dizia a Liliana, também são diferentes nas suas famílias. Ou seja, a Identidade e a Democracia teve um cabeça de lista alemão que disse que nem todos aqueles que fizeram parte das SS, que era uma força nazi, eram criminosos. Nos conservadores e reformistas, obviamente, fizeram parte, por exemplo, os conservadores britânicos, que de nazi não têm nada, derrotaram os nazis, não é?
Mas têm o Vox.
Mas o que eu estou a dizer é que estas famílias, dentro de si próprias, são diferentes. Há partidos que fazem parte dos conservadores e reformistas, com os quais eu, obviamente, não tenho hipótese de diálogo. Mas há partidos dos conservadores e reformistas onde eu acho que o diálogo é possível. Há partidos da Identidade e Democracia onde, obviamente, nomeadamente a Alternativa para a Alemanha, onde não há qualquer hipótese de diálogo. Mas isso aí não é só no Parlamento Europeu. Nós, quando olhamos para a Comissão Europeia, neste momento, a Comissão Europeia, no fundo, não é o governo da Europa, mas desempenha funções de governação europeia. Se quisermos usar essa imagem, o governo da Europa é a Comissão, não é? Se fizermos um paralelismo.
Legislador, sim.
Na Comissão Europeia já há um comissário conservador. Há um comissário dos Verdes. Há um comissário dos Liberais.
Sim, mas este grupo dos conservadores e reformistas integra partidos de extrema-direita, o Vox. Não é? O Vox é um partido que está... E agora ficámos mais ou menos com a ideia de que o Chega poderá trocar...
Ideologicamente posiciona-se mais para um não é não, deve ser transporte a nível europeu, ou impõe limites e tem as suas linhas vermelhas.
Ah, ok, já percebi. Eu se calhar não percebi bem a pergunta.
Eu reformulo. Quais é que são as suas linhas vermelhas?
As minhas linhas...
E as linhas vermelhas da Aliança Democrática, naturalmente.
As linhas vermelhas da Aliança Democrática são o não é não que Luís Montenegro tem feito por cumprir e, a meu ver, tem cumprido. As linhas vermelhas da Aliança Democrática no Parlamento Europeu, que creio que é a sua questão, são as linhas vermelhas de Ursula von der Leyen enquanto Presidente da Comissão Europeia.
Mas ela abriu a porta a uma eventual colaboração
Com linhas vermelhas, ou seja, rejeita partidos que não sejam europeístas, rejeita partidos que não cumpram com as regras do Estado de Direito e rejeita partidos que não apoiem a Ucrânia. Estas são as linhas vermelhas de Ursula von der Leyen nas quais eu pessoalmente me revejo. Mas também quero deixar aqui claro e relembrar os nossos ouvintes, e julgo que também é útil para a nossa conversa, que mesmo quando o PPE vai mais à direita ou tem posições mais ortodoxas, nomeadamente em relação às taxas de juros, nomeadamente às questões do Pacto de Asilo e Migrações, a AD, o PSD e o CDS, não abdicaram de ter a sua própria posição. Ou seja, a nossa equipa, o nosso projeto, se tiver que se bater pelos interesses dos portugueses e pelos interesses dos portugueses em matéria de direitos humanos e de direitos humanitários, vai fazer isso. E para lhe responder muito diretamente, vai fazer isso, seja no PPE, seja face a qualquer outra família política. Acho que é importante que isso fique claro, até para os nossos eleitores.
E vamos então centrar esta entrevista no programa da AD. Uma das medidas que lá está é, e que destacou, aliás, na apresentação do programa, é a inclusão do direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A questão é... Isto é meramente simbólico.
Não.
Qual é que é o efeito prático? O que é que resolve?
Não é meramente simbólico. Obviamente tem uma carga simbólica, mas que a democracia e a política não são imunes ao simbolismo e, pelo contrário...
Mas qual é o efeito prático? As pessoas nos estão a ouvir. O que é que isto muda?
Eu, para já, espero que...
Na nossa vida ou na vida da Europa?
Espero que tenham dado conta que a doutora Marta Temido anunciou ontem que votará a favor dessa resolução se ela for apresentada no Parlamento Europeu. Ou seja, nós só podíamos, de boa fé, chegar ao Parlamento Europeu e apresentar estas propostas de que lhe vou já falar e que são muito mais do que simbólicas, se, pelo menos é esse o nosso entender, garantíssemos uma base jurídica, no fundo, a abertura de um horizonte legal e constitucional, para depois avançarmos com propostas que não, como se diz no futebol, batessem na trave. Porque senão, eu fazia a campanha toda a prometer soluções aos portugueses para a habitação, chegava ao Parlamento Europeu e não conseguia aprovar nada. Isso não é ser sério com as pessoas. Isso não é fazer política séria com as pessoas. Nós, para mudarmos alguma coisa, temos que começar pelo
Mas
princípio.
O Parlamento Europeu não legisla, portanto, também não, não muda...
O Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa, mas tem iniciativa política. Portanto, nós podemos avançar com uma proposta para universalizar o direito à habitação na Carta dos Direitos Fundamentais. A partir daí, para chegar às propostas, a partir do momento em que abrimos esse horizonte legal, nós conseguimos justificar uma alavancagem que nós julgamos que é necessária. Como? Reforçando o pilar social do InvestEU, antigamente chamávamos o Plano Juncker, o antigo Plano Juncker, e abrimos uma janela de habitação através da juventude. O Plano Juncker não o previa, o InvestEU não o previa, tinha uma série de janelas para a modernização, para a tecnologia, para as empresas, e a nossa proposta, já com a habitação consagrada como direito universalizado na Carta dos Direitos Fundamentais, é inseri-lo no InvestEU. O que é que isto poderia permitir? Só por exemplo, poderia garantir que a Europa forneceria uma garantia europeia para a primeira habitação aos jovens. Aquilo que pretendemos fazer, através de taxas bonificadas, é conseguir, por exemplo, aprovar no Parlamento Europeu, propor no Parlamento Europeu, uma garantia europeia a um investimento em construção através do mercado. Portanto, a nossa ideia é animar o mercado através de uma garantia que é dada pela União Europeia. Não é uma solução estatista.
Pegando aqui naquilo que disse sobre serem necessárias novas soluções, novos modelos, se quisermos, de resposta, que reformas prioritárias considera que o Parlamento Europeu deve fazer neste próximo mandato?
Uma das ideias que temos, e que já está aliás prevista, portanto não é preciso descobrir a pólvora para resolver o problema, é fazer cumprir o Tratado de Lisboa. Ou seja, fazer com que os Parlamentos Nacionais sejam mais incluídos e façam parte com mais protagonismo, com maior dimensão, no processo legislativo e no processo político europeu.
Mas descarta aqui um papel legislativo para o Parlamento Europeu?
Eu, neste momento, acho que nós temos capacidade de iniciativa política. Ou seja, a iniciativa legislativa está na Comissão Europeia, como ainda há pouco falávamos e sabemos, mas eu acho que nós, através da nossa capacidade de iniciativa política, conseguimos influenciar em muito aquilo que acaba por ser a proposta legislativa que vem da Comissão. Mas deixe-me também acrescentar. Esse tipo de reformas implicaria mudanças de tratados, implicariam reformas de tratados. Nós, como sabe, está no nosso programa, é a nossa posição de princípio, acho que sabe isso, não somos favoráveis a grandes mudanças estruturais do ponto de vista dos tratados, porque achamos que há outras prioridades, nomeadamente defender a Europa da guerra.
Bem, estamos mesmo quase, já passámos os 30 minutos. Queria só colocar-lhe
Eu estou a gostar da conversa.
Pois. Queria só colocar-lhe uma última questão. Vai cumprir as recomendações, quer da Comissão, quer do Parlamento Europeu, e deixar de ter o TikTok nos seus aparelhos, no iPad, no telefone?
Eu, em relação a tudo aquilo que são redes sociais, tecnologia e cibersegurança, que tenham que ver com os nossos rivais sistémicos, e rival sistémico é a expressão utilizada para se referir à República Popular da China, como sabemos, é de onde vem o TikTok. Eu acho que todos esses assuntos nos devem preocupar, que temos que estar vigilantes e que, obviamente, que no dia em que a União Europeia considerar que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional portuguesa ou europeia, que rapidamente a minha conta deixará de existir. Pode contar com isso.
Recordando aquela que foi a sua entrevista / despedida do lugar de comentador da SIC, disse que, neste primeiro momento, que a reciprocidade era um bom princípio, quando foi questionado sobre se apoiaria a candidatura de António Costa a um cargo europeu, dando a entender que admitia apoiar António Costa, e recordando que ele teria...
Eu só recordei. Apoiado.
Sim, mas disse, a frase é sua, reciprocidade é um bom princípio.
E eu concordo.
Teve indicação da AD para recuar, porque, entretanto, a sua resposta a esta pergunta acabou por ser um bocadinho ajustada. Continua a achar que a reciprocidade é um bom princípio ou, neste momento, já não é uma matéria da AD pronunciar sobre uma eventual candidatura de António Costa a um cargo europeu?
Eu continuo em absoluto a tomar a reciprocidade como um bom princípio, porque não mudo os meus princípios conforme a política. Posso lhe dizer que ninguém da AD, nem nenhum dirigente, nem nenhum militante me procurou pressionar em nenhum dossiê, apesar das propostas de políticas públicas obviamente serem um trabalho de equipa, mas sobre essa questão em concreto do Dr. António Costa, não, para ser franco consigo, não foram as minhas respostas que foram diferentes. foram as perguntas que foram feitas que foram diferentes.
Então eu volto a perguntar, se continua a achar que a reciprocidade é um bom princípio e estaria disposto a apoiar uma candidatura de António Costa?
Eu não, como, os eurodeputados, como sabe, não têm voto na matéria do Presidente do Conselho Europeu.
Mas um apoio mediático e público tem sempre um peso, não é?
Mas na altura de Durão Barroso, os eurodeputados portugueses...
Sim, mas o Dr. António Costa é ou dizem que é candidato ao Presidente do Conselho e não ao Presidente da Comissão Europeia. Mas eu vou responder, eu vou responder à sua pergunta. Esta campanha tem sido sobre temas europeus. O Dr. António Costa fez um compromisso solene ao país de que não assumiria qualquer cargo público ou oficial enquanto a sua situação judicial não estivesse esclarecida, coisa que até hoje não está. Mas eu vou responder da forma mais franca e transparente possível. Nós não vamos fazer campanha a favor do Dr. António Costa. Não nos vamos pendurar em cima da situação de António Costa para fazer campanha. Mas também não vamos fazer campanha a favor dele. Sobre a reciprocidade. É sempre um bom princípio, na política e fora dela.